Nova equipe econômica toma posse. Equilíbrio fiscal e crescimento econômico devem estar juntos, afirma a presidenta Dilma Rousseff.
No Paraguai, a presidenta participa da cúpula do Mercosul e defende cooperação comercial mais ágil para fortalecer o bloco.
Mais facilidade e economia de tempo. Jovens de 9 estados vão fazer alistamento militar pela internet.
Somos todos Brasil. Ministério do Esporte lança campanha para incentivar o espírito olímpico entre os brasileiros.
Segunda-feira, 21 de dezembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A partir de hoje, os ministérios que coordenam a política econômica do governo têm novo comando.
Tomaram posse agora há pouco os novos ministros da Fazenda, Nelson Barbosa, e do Planejamento, Valdir Simão.
O repórter Paulo La Salve acompanhou a cerimônia e conversa agora com a gente ao vivo. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Na posse dos ministros no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a política econômica continua tendo como prioridades o equilíbrio fiscal, o controle da inflação e a diminuição de incertezas. Mas que para o país possa voltar a crescer, também são necessárias reformas.
Junto com representantes dos trabalhadores e dos empresários, juntos com o Congresso Nacional, continuaremos construindo medidas de aprimoramento das regras e do fortalecimento da sustentabilidade da Previdência Social. Nosso sistema tributário precisa ser simplificado e aprimorado. Precisamos de um sistema de transição entre o simples e os demais regimes tributários para que as empresas não tenham medo de crescer. Devemos avançar na reforma do PIS/COFINS e do ICMS para destravar investimentos e estimular o crescimento da economia. No caso das concessões, temos um trabalho constante a fazer para tornar as taxas de retorno atrativas para o investidor privado, aprimorando os marcos regulatórios da logística, da energia e das telecomunicações.
Nelson Barbosa é economista e ocupava o comando do Ministério do Planejamento. Já Valdir Simão, que é auditor de carreira da Receita Federal, era ministro-chefe da Controladoria Geral da União e agora é o novo ministro do Planejamento. A presidenta Dilma Rousseff passou as primeiras orientações aos ministros.
Três orientações imediatas eu levo aos ministros da área econômica. Trabalhar com metas realistas e factíveis para construir credibilidade. Atuar para estabilizar e reduzir consistentemente a dívida pública. E fazer o que for preciso para retomar o crescimento sem guinadas e sem mudanças bruscas, atuando neste ambiente de estabilidade, previsibilidade e flexibilidade.
Aqui no Ministério da Fazenda, na transmissão de cargo, Nelson Barbosa afirmou que o aumento da produtividade é o foco principal da política econômica e que os investidores internacionais podem ter confiança na economia brasileira. O ministro também disse que vai conversar no ano que vem com todos os segmentos envolvidos com a reforma da Previdência Social, que é o que pode dar sustentabilidade ao sistema. Em nota, a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, manifestou confiança nos novos ministros da área econômica do governo. Já a Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje que a prévia do Índice de Confiança da Indústria, de dezembro, sinaliza um aumento em relação a novembro.
E Paulo, hoje entra em vigor a medida provisória que regulamenta os acordos de leniência. Qual a importância disso para a economia?
A importância é a seguinte, Luciano. O acordo de leniência é firmado entre uma empresa envolvida em um crime contra a administração pública e a justiça. A empresa colabora com as investigações e recebe benefícios em troca. Uma espécie de delação premiada, só que para pessoas jurídicas. Este tipo de acordo está previsto na Lei Anticorrupção de 2013, mas agora foi aperfeiçoado, justamente para não prejudicar a atividade econômica do país. A ideia é que as empresas não sofram punições, como a participação em contratos públicos, por causa de crimes cometidos por diretores dessas empresas, e o que já é feito em outros países. Entre as novidades agora, por exemplo, estão que os acordos vão incluir também o Ministério Público, além da Controladoria Geral da União. Podem incluir mais de uma empresa, quando várias em conjunto estiverem sob investigação. E o Tribunal de Contas da União também poderá ampliar as multas aplicadas, caso julgue necessário. Ao vivo, Paulo La Salve.
E após 6 meses à frente do Mercosul, o Paraguai entregou hoje a presidência do bloco ao Uruguai, durante a cúpula de chefes de Estado em Assunção, capital paraguaia.
A presidenta Dilma Rousseff participou do encontro e destacou o papel do Mercosul para garantir o desenvolvimento dos países que fazem parte do bloco.
A área financeira esteve na pauta do encontro, não é por menos. Juntas, as economias que fazem parte do Mercosul somaram mais de 3 trilhões de dólares só no ano passado. Ao discursar na cúpula, a presidenta Dilma Rousseff reconheceu que o Brasil tem um papel importante nesses números e afirmou que o país vem trabalhando para recuperar o crescimento econômico.
Estou certa de que a reorganização do quadro fiscal no Brasil logo trará resultados positivos, juntamente com o fim da crise política que tem afetado o meu segundo mandato desde o seu início. Nós estamos determinados a reduzir a inflação, consolidar a estabilidade macroeconômica, aumentar a confiança na economia e garantir a retomada sólida e duradoura do crescimento com distribuição de renda. Para isso, junto com uma política fiscal de consolidação, estamos desenvolvendo também um novo ciclo, que será marcado por maior estímulo às exportações, a um forte investimento em infraestrutura e energia.
Ainda segundo a presidenta Dilma Rousseff, o Mercosul tem um papel importante para garantir o desenvolvimento dos países que fazem parte do bloco. A cada 6 meses, um novo país membro do bloco assume esse cargo. Agora é a vez do Uruguai, que assume o posto no momento em que o Mercosul busca se aproximar de outro bloco econômico, a União Europeia. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, afirmou que essa aproximação deve ser prioridade no próximo semestre.
É uma forma, inclusive, de que o Mercosul se responda a essa tendência do comércio internacional, que é a formação de grandes blocos econômicos. E o Mercosul não pode ficar à margem desse processo. Portanto, todos aqui compreendem a importância, a urgência, a prioridade desse processo do acordo do Mercosul com a União Europeia possa ser finalmente iniciado e completado no próximo ano.
Ao final da cúpula do Mercosul foi divulgado um comunicado com 39 tópicos em que os presidentes dos países que fazem parte do bloco se comprometem, entre outros assuntos, em aprofundar a integração do bloco. Também ressalta a importância de continuar fomentando o uso de biocombustíveis para a geração de energia e da convocação de uma reunião de alto nível entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, formada por Chile, Colômbia, México e Peru, para tratar de temas comuns aos dois blocos. De Assunção, Paraguai, Leandro Alarcon.
E durante a cúpula, ministros da área econômica do Mercosul discutiram desafios para 2016.
Brasil e Paraguai discutem um acordo comercial para o setor automotivo, que deve ser anunciado no primeiro trimestre do ano que vem.
É o que destaca o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro.
O único país com o qual o Brasil não tem um acordo automotivo é com o Paraguai. E, embora considerando que o mercado automotivo paraguaio tem peculiaridades, há uma claríssima possibilidade de que venhamos, num espaço curto de tempo, a concluir esse acordo. Eu acho que esse é um acordo promissor, porque ele também possibilita ao Paraguai a perspectiva de poder produzir bens nessa área, sejam autopartes ou autopeças, e isso vai criar uma dinâmica nova, a meu ver, para o próprio processo de integração produtiva do Brasil com o Paraguai.
7h10, no horário brasileiro de verão.
O projeto de integração do Rio-São Francisco vai garantir o abastecimento de água a 12 milhões de habitantes em 390 municípios do Nordeste.
Amanhã vai ser inaugurada mais uma etapa da obra. A repórter Thaísa Dias está em Floresta, Pernambuco, e tem as informações ao vivo. Boa noite, Thaísa.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. A presidenta Dilma Rousseff entrega amanhã a EBV2, a segunda estação de bombeamento do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco. O papel das estações dentro do sistema é levar a água captada do rio das regiões mais baixas para as regiões mais altas. A EBV2 consegue elevar a água a uma altura equivalente a um prédio de 14 andares. Até essa estação, a água do São Francisco já percorreu mais de 17 quilômetros. Para que a água chegue às casas, ainda é necessário construir os sistemas que levam às estações de tratamento. E para isso, devem ser assinados também, nesta terça-feira, os termos de compromisso com os estados de Pernambuco, Paraíba e Ceará, que serão os responsáveis pela implantação do sistema de abastecimento de água às comunidades rurais próximas. O governo federal já garantiu o repasse de mais de 285 milhões de reais para isso. O projeto de integração do Rio São Francisco conta ainda com o Eixo Norte. E além daqui de Floresta, em Pernambuco, a presidenta Dilma Rousseff também visita nesta terça-feira a cidade de Camaçari, na Bahia, onde está a repórter Luana Karen. Boa noite.
Boa noite, Thaísa. Boa noite a todos. Aqui em Camaçari vão ser entregues 1.104 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Esses imóveis são destinados a famílias com renda de até R$ 1.600 mensais. Os pontos habitacionais contam com infraestrutura completa, com rede de água, esgoto, drenagem e energia elétrica. Tem também quadra de esportes, parquinho para as crianças e centro comunitário. Além de Camaçari, a presidenta Dilma também vai entregar nesta terça-feira, por teleconferência, moradias do Minha Casa Minha Vida em Juazeiro e Simões Filho, na Bahia, no Paranoá, Distrito Federal, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em Ponta Grossa, no Paraná, e em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Ao todo, mais de 30 mil pessoas vão ser atendidas com a entrega de mais de 7.500 moradias. Antes da cerimônia do Minha Casa Minha Vida, a presidenta Dilma vai participar da inauguração da estação Pirajá do metrô de Salvador. Essa estação, ela compõe a linha 1 do metrô, que está sendo entregue agora completa com essa entrega. A obra integra o PAC 2 e inclui também uma segunda linha que vai ligar Salvador ao município de Lauro de Freitas, com conclusão prevista para 2017. Ao vivo de Camaçari, na Bahia, Luana Karen.
Todo menino, quando completa 18 anos, sabe que uma de suas obrigações nessa idade é fazer o alistamento militar.
Para o ano que vem, esse processo vai ficar mais fácil para jovens de 9 estados, com alistamento militar online, pela internet.
A novidade vale para quem mora no Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Santa Catarina e Sergipe.
O endereço é www.alistamento.eb.mil.br.
O alistamento começa no dia 2 de janeiro e vai até o dia 30 de junho.
Voz do Brasil!
O Brasil tem a maior diversidade de fauna nativa do mundo. 9% de todos os animais existentes no planeta estão aqui.
A descoberta foi possível com a criação do Catálogo da Fauna Brasileira, lançado hoje pelo Ministério do Meio Ambiente.
É a primeira vez que o Brasil consegue determinar, em números, o tamanho da diversidade da fauna no país. Foram catalogadas mais de 116 mil espécies que são encontradas em território nacional. Antes, esse número era calculado por estimativa. A pesquisa permitiu saber, por exemplo, que o Brasil possui, sozinho, 30% de todas as espécies de aves do mundo. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o catálogo é um ponto de partida para outras ações do governo.
Foram 2 anos de construção do sistema. E isso vem também respondendo ou dar conta de um trabalho que nós estamos conduzindo aqui no Ministério de integração das informações também para outras instituições ambientais ou outras instituições possam tomar decisão em relação ao uso do território e que a questão da fauna é determinante no Brasil.
A secretária de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, Ana Cristina Barros, destaca que com essas informações catalogadas, é possível criar políticas públicas mais precisas.
A maior parte dessas espécies que sofrem algum tipo de ameaça, que tem alguma vulnerabilidade, aonde elas estão e aonde elas estiverem, a gente tem cuidados maiores no licenciamento, na expansão do agronegócio e investe mais nos os planos de ação nacional, que são os planos que o Brasil tem para resgatar o status de conservação das suas espécies.
Mais de 500 cientistas de várias instituições participaram do projeto, entre universidades e órgãos de pesquisa. Essa base de dados alimenta outros sistemas, como o que autoriza pesquisas ou que emite autorização para exportar ou importar animais. Junto com o catálogo da flora, criado há mais de 5 anos, essas pesquisas levam o Brasil a alcançar, antes do prazo, uma das metas nacionais de biodiversidade, que deveria ser cumprida até 2017. Ela determina a listagem de todas as espécies da fauna, flora e de micro-organismos presentes em território nacional em uma base de dados permanente de livre acesso. Essas ferramentas vão ser levadas à Convenção sobre Diversidade Biológica, um evento internacional que reúne países de todo o mundo, que vai ser realizado no México no ano que vem. O catálogo está disponível para consulta na página do Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira na internet, em www.sibbr.gov.br. Com locução de Eduardo Biagini, reportagem Sumaia Vilela.
17 mil pessoas de 13 cidades brasileiras vão ser voluntárias para a última etapa de testes da vacina contra a dengue.
A previsão é que a vacina seja disponibilizada para a população até 2018.
A pesquisa começou por meio de uma parceria entre Butantan e Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos em 2008. São 3 fases. A primeira, com o objetivo de verificar a segurança da vacina, ocorreu nos Estados Unidos. A segunda etapa começou em 2013, com cerca de 300 voluntários do estado de São Paulo, para verificar se a vacina estimulava o organismo a produzir anticorpos contra a doença. Nessas 2 primeiras fases, a vacina mostrou capacidade de combater os 4 tipos de vírus da dengue. A terceira etapa, que começou neste mês, vai avaliar a eficácia do produto num grupo maior de voluntários, como destaca o diretor do Instituto Butantan, Jorge Calil.
O que que a gente vai ver? A gente vai dar para 2/3 vai dar vacina, para 1/3 só o veículo vacinal, que a gente chama de placebo. E o que que nós vamos observar? Nós vamos acompanhar esses indivíduos a cada 3 dias, nós vamos ver se os que estão vacinados não têm dengue e os que não estão vacinados, que receberam simplesmente o placebo, se eles têm mais dengue. Existem cálculos estatísticos, a gente vê os diferentes tipos de vírus e vê a eficácia da vacina em termos gerais e em termos específicos para cada sorotipo.
O sinal verde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para a última fase de testes foi dado no dia 11 deste mês. A vacina vai ser testada em 17 mil voluntários de 13 cidades em 12 estados das 5 regiões brasileiras. Os interessados em participar dos testes precisam se enquadrar em 3 faixas etárias, 2 a 6 anos, 7 a 17 anos e 18 a 59 anos e estar saudáveis. Pessoas que já tiveram dengue podem participar. O recrutamento de voluntários deve começar em fevereiro. O próximo passo será o pedido de registro da vacina à Anvisa, que vai avaliar a qualidade, segurança e eficácia do produto. A previsão é que a vacina esteja disponível no Sistema Único de Saúde até 2018. Só em 2015, até o final de novembro, o Ministério da Saúde havia registrado 828 casos de morte pela doença, aumento de 79% na comparação com o mesmo período de 2014, quando foram confirmadas 463 mortes. Reportagem Leonardo Meira.
7:19 no horário brasileiro de verão.
Brasil 2016.
Faltando quase 200 dias para o começo das Olimpíadas, uma nova campanha do governo federal quer celebrar este evento histórico que pela primeira vez vai ser realizado no Brasil.
Esse é o novo hino da torcida brasileira nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. A campanha Somos Todos Brasil, lançada essa semana pelo governo federal, quer desde já inspirar em todo o país o espírito olímpico, o mesmo que o casal Valquíria e Vanderlei Gonçalves já cultiva há mais de 1 ano.
Já estamos com reserva, já está tudo certinho, já faz mais de ano, né, que já está tudo certo. Nossa torcida é quente, né?
Com certeza estamos esperando um grande evento para o Rio de Janeiro. Aliás, nós já estamos com com entradas compradas.
A preparação para os jogos na cidade do Rio fica cada vez mais intensa. O ano termina com o principal palco das competições, o Parque Olímpico da Barra, com 95% das obras concluídas. Até agora foram 19 eventos teste que ajudaram a avaliar as instalações e já puseram à prova a torcida. A estudante Carolina Magessi aprova a preparação do país para receber o mega evento.
Acho que o Brasil está se preparando muito bem, a gente está fazendo de tudo para sermos bons anfitriões e tudo. O povo está muito animado.
O legado dos Jogos vai além dos limites do Rio de Janeiro. O governo federal já investiu mais de 4 bilhões de reais entre instalações esportivas, infraestrutura urbana e construção da rede nacional de treinamento, com unidades em todas as regiões do país. Desde 2005, já foram cerca de 43 mil bolsas de apoio a atletas de várias modalidades, por meio do Bolsa Atleta. O ministro do Esporte, George Hilton, diz que o legado principal será o estímulo à prática esportiva no país.
Além do legado material, é uma rede nacional de treinamentos, onde iremos dotar o país inteiro com centros de formação olímpica, paralímpica, centros de iniciação ao esporte. Nós estamos ampliando a parceria com as universidades, com as Forças Armadas. Além desse legado material, o grande legado imaterial é despertar nas crianças desse país a vontade de praticar esporte.
A campanha Somos Todos Brasil pode ser acompanhada pelas redes sociais na internet. Já o videoclipe com a música está disponível em www.brasil2016.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
Faz o mundo inteiro virar nossa voz.
E entre as 42 modalidades que vão ser disputadas nas Olimpíadas, algumas envolvem lutas e artes marciais, como o taekwondo, a luta olímpica, a esgrima, o judô e o boxe.
Para incentivar a prática dessas modalidades pelo país, um programa foi lançado hoje pelo Ministério do Esporte.
O programa Luta pela Cidadania vai ser desenvolvido por meio de parcerias com entidades públicas e a duração será de 2 anos, com núcleos compostos por no máximo 4 modalidades de lutas e artes marciais. As atividades vão ser oferecidas em espaços públicos e privados e cada núcleo poderá atender até 600 pessoas. Segundo o ministro do Esporte, George Hilton, o Ministério vai disponibilizar recursos para compra de material esportivo e para pagamento de profissionais, além de fazer o acompanhamento e a capacitação dos professores.
Nós vamos, da criança ao idoso, proporcionar que eles tenham acesso a essas lutas. Nós vamos pagar os profissionais, vamos doar os equipamentos e vamos permitir que, através da contratação desses profissionais, as crianças tenham todas as condições de aprender.
Atletas de ponta, como Natália Falavinha, do taekwondo, e Rogério Minotouro, do MMA, prestigiaram o lançamento do programa. Para Natália, é uma oportunidade de ensinar mais do que um esporte para crianças e adolescentes.
Acredito que as artes marciais elas têm ensinamentos, princípios filosóficos, que quando a pessoa entra em contato com a prática dessa arte marcial, ela começa a absorver aquilo e aquilo transcende o tatame. Ela sai do tatame e ela começa a ter uma filosofia de vida diferente. Então, os princípios de integridade, de respeito, de perseverança, de disciplina, de autocontrole, tudo isso faz com que a pessoa comece a viver melhor, uma qualidade de vida melhor e principalmente comece a se importar com seus valores morais e com os valores éticos que ela vai praticar em sociedade.
Na opinião de Rogério Minotouro, o projeto vai ampliar a presença das lutas no país.
Hoje a gente tem uma carência de colocar arte marcial em vários lugares no Brasil. Muitos jovens não têm acesso à arte marcial. A arte marcial, ela forma o cidadão, ela traz valores morais como caráter, compromisso, comprometimento com o mestre, com os colegas, de hierarquia. Tudo isso que a arte marcial traz e pode agregar na educação dessas crianças.
O edital para o programa será lançado nos próximos meses e poderão participar entidades públicas municipais, estaduais e as instituições federais de ensino. Reportagem Jackson Segundo e Bruna Freitas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Nova equipe econômica toma posse. Equilíbrio fiscal e crescimento econômico devem estar juntos, afirma a presidenta Dilma Rousseff.
No Paraguai, a presidenta participa de cúpula do Mercosul e defende cooperação comercial mais ágil para fortalecer o bloco.
Mais facilidade e economia de tempo. Jovens de 9 estados vão fazer alistamento militar pela internet.
Somos Todos Brasil. O Ministério do Esporte lança campanha para incentivar o espírito olímpico entre os brasileiros.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo. Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do Governo Federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.